Shelly Herman, é oncologista do CEONC, para a gente falar sobre o Outubro Rosa. Começa amanhã, o mês de outubro, e tem toda aí todo um trabalho de orientação, de conscientização, e é sempre bom a gente reforçar. Doutora Michelle, muito obrigado pela presença, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia.
Outubro Rosa chegando aí, o CEONC que tem esse trabalho, a senhora como médica, como especialista, o que dá para a gente falar aí para conscientizar, começando, fechando o mês de setembro, projetando já esse mês de outubro. Claro que as prevenções, os cuidados, eles precisam acontecer ao longo de todo o ano, mas é um momento para reflexão o mês de outubro, porque realmente há necessidade da prevenção.
Isso. Na verdade, o mês de outubro começou na década de 90, principalmente em Nova York, e passou a ser uma tradição a partir desse momento. Então, nesse período que são feitas maiores ações, né? Câncer tem que ter prevenção todos os dias, mas aí em outubro ficou mais conhecido, inclusive mundialmente. Então, assim, qual que é a intenção? É levar conhecimento para a população, aproximar a população de serviços oncológicos, no caso em Cascavel, o CEONC, e principalmente para perder um pouco do medo e preconceito que essa doença ainda atinge. Então, por isso que é importante. Tá? Então, é fazer os exames regularmente, saber quando suspeitar, o que pode servir de sinal de alarme, esse tipo de atitude.
O câncer vem aumentando, doutora?
Vem. A nossa população está envelhecendo, né? E houve uma mudança no perfil da nossa vida diária. Então, isso afeta de maneira positiva e negativa também.
E ainda não tem um tratamento. Quando é prematuro, elimina-se, independente da localização, ou dependendo do lugar, fica mais complicado também, onde tem o câncer. Mas, dependendo do estágio, fica irreversível, é isso?
É. A princípio, você pode dizer que é irreversível, mas tem controle também. Uhum. Tá? Então, a tecnologia desenvolveu não só no campo de máquinas, aparelhagens, mas também na parte da ciência. Tá? Então, hoje, você fala de paciente com doença metastática, que antigamente sobreviveria, sei lá, 6 meses... Hoje a gente consegue ter paciente, inclusive com câncer de pulmão, que é um dos mais agressivos, vivos em 5 anos. Então, isso antigamente era inatingível. Hoje já passa a ser mais palpável.
Né? É o avanço da medicina.
É o avanço da medicina.
A senhora acredita, como é que a senhora visualiza, por ter esse conhecimento amplo, de ser especialista no assunto, é possível que, e todo mundo torce para que isso ocorra, mas parece difícil encontrar um tratamento para eliminar essa doença. Essa doença tem deixado muita gente angustiada, doutora.
É que é mais ou menos assim. Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Muitas vias já foram descobertas, então é que não é uma doença única, não é um único fator. Envolve a parte genética do indivíduo, que pode ser transmitida ou não. Tá? Isso é uma coisa importante, pode ser adquirida ao longo do tempo, por radiação, uso de alguns tipos de agrotóxicos que estão mais ligados ao aparecimento de certas doenças, então poluição. Então não é só uma doença por um único fator. E aí o tratamento também não é um único fator, porque a grande diferença é, o câncer ele é formado pela célula do próprio indivíduo. Então, não é uma bactéria, não é um vírus, não é um fungo que você vai lá e dá antibiótico e passa. Não. Então, precisa controlar a formação dessa célula maligna, né? Que tem um crescimento que é completamente descontrolado.
A Vânia faz uma observação aqui, vamos colocar para a doutora responder. Obrigado, Vânia. Tem gente que, em razão do organismo, ela coloca que nunca teria câncer? Tem alguém com o organismo que rebate ou impede que desenvolva aí aquele problema nas células e que
tem,
tenha câncer?
Tem, tá aí a grande chave.
Porque existe AIDS, e tem pessoas que não contraem AIDS, é isso? É uma outra área, mas só para a gente ilustrar,
tem.
Assim, o sistema imunológico expulso e não entra, não...
Detalhe, isso só que é o mínimo da população.
No câncer pode acontecer isso, então.
Pode acontecer. É o caso de muitos pacientes perguntam para mim assim, mas você fala do cigarro, mas eu tenho uma vizinha que tem 90 anos, fuma e nunca teve. Então, isso também é particular de cada um. E o dia que a gente descobrir realmente esse mecanismo, acho que se descobre a cura.
A Viviane, ela diz o seguinte, é genético mesmo, doutora? Ela pergunta,
isso.
É genético?
Deixa eu abrir um parênteses. Genético não significa hereditário, ou seja, nem sempre é transmitido de mãe para filho. Tá? Pode ser que são as doenças hereditárias, que carrega uma parte daquele gene que tem o problema, mas quando eu digo que é genético, é porque envolve material genético, DNA, RNA, esse tipo de situação. Uhum. É uma modificação do DNA da pessoa. Isso pode acontecer depois de adulto, não necessariamente transmitido de pai para filho.
Que é o que coloca a Lurdinha aqui. Sempre quando a gente vai fazer o exame, a doutora ou o doutor pede se tem alguém na família, né? Isso. É uma pergunta que é feita recorrentemente.
Isso, história ali. Familiar. Por quê? Principalmente, vamos falar de mama. Questão agora do Outubro Rosa é mais fácil falar. Se você tem parentes de primeiro grau com câncer de mama, a chance dessa doença ser hereditária ela é muito grande. Então, a prevenção tem que começar mais cedo. Tá? Então, quando os pacientes vêm... hoje existe a implicação de um exame chamado BRCA1, BRCA2, que ficou famoso por causa da atitude da Angelina Jolie, que tirou a mama e os ovários, que sabidamente está relacionado a aumento de chance de ter câncer de mama e ovário. Tá? Então, quando tem parentes de primeiro grau relacionados a câncer de mama, a gente já solicita do paciente esse teste.
E falando sobre o câncer de mama, quer dizer, não precisa ver ali alguma alteração, um carocinho para fazer a prevenção. Tem que fazer tudo, não é isso?
Exatamente. Na verdade, a partir dos 40 anos já está indicado. Até antigamente, o Ministério da Saúde só liberava mamografia a partir de certa idade. Ou era 40, ou era 50, ficava ali uma dúvida. Hoje não tem mais idade. Qualquer paciente que tem um nódulo já é recomendado acompanhar e fazer exames.
E o câncer de mama, ele tem aí um índice de cura bastante elevado.
Tem. Eu costumo dizer que é um dos cânceres que eu mais gosto de tratar. Por quê? A chance de cura é enorme, tá? É claro que o tratamento normalmente envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então, isso é individualizado. Cada paciente vai ter um tratamento diferente. E como, por se tratar de um câncer muito elevado na população, tem muito estudo, muito antigo. Então, tem mais possibilidades de uso de arsenal de drogas, de medicamentos. Quando eu falo droga, eu falo medicamento, tá? Para combater a doença ou, pelo menos, para controlar, no caso, se essa doença for metastática.
Para a gente encerrar, a Patrícia faz aqui uma observação. Eu gostaria de saber da doutora, porque, além do câncer, tem a parte emocional que destrói também a vida da pessoa. Ela coloca aqui, quer dizer, a pessoa está com câncer, parece que ela já está condenada à morte. Isso. Aí o psicológico, a pessoa fica realmente arrebentada.
Isso, é importante ter um acompanhamento. Além de tudo, como eu falei, a grande maioria das pessoas passam por quimioterapia, mesmo a doença sendo inicial, tá? Câncer é comprovadamente sabido que, mesmo a doença sendo inicial, você fazer quimioterapia diminui as chances dele voltar. Tá? Então, mexe com a autoestima, porque cai cabelo na grande maioria das vezes, a pessoa fica um pouco mais inchada devido ao uso dos medicamentos. Então, é importante esse acompanhamento. Tá? Temos que vencer o preconceito e o medo. Isso é o mais importante. Então, eu sempre recomendo, se tem como fazer acompanhamento psicológico, deve ser feito.
Ajuda bastante.
Ajuda bastante.
Doutora, muito obrigado pela presença. Imagina. Conversamos com a doutora Michelle Herman, oncologista do CEONC, falando sobre câncer, principalmente de mama, falando um pouco sobre essa doença. E vem aí Outubro Rosa com várias ações. 11h44.